Pois não. Bom, boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande nesse momento poder me dirigir a todos quantos estão nesse instante aguardando esta live que vai acontecer
Tá saindo áudio. Tá saindo,
sobre
tá saindo. No, quando eu
a
me falei,
propaganda
quando abraço,
partidária.
faz
Tá,
aí,
eu
tem quatro ativar áudio.
tenho que desligar o microfone aí, pessoal. Tem gente falando aí, está saindo no ar aqui, tá? Está sendo o áudio aqui no. Tá bom, isso. Só cortar aí e deu a volta. Vamos em frente. Então, dizer da alegria de poder estar nesse momento com vocês e antecipando nossos agradecimentos à doutora Débora Dalcin, ela que é a jurídica da RBS, é também a vice-presidente jurídica da AGERT. E nas eleições municipais e nacional, ela nos acompanha no interior, né, como a mestre que sabe responder todos os questionamentos que são abordados. E nós temos muito orgulho da doutora Débora, e nesse instante eu vou passar a palavra para ela, porque nós estamos iniciando, pessoal, o momento. Que vai também mudar, né, as eleições presidenciais, a federal, que é para senador, para deputado federal, para presidente da República, e a de governador e deputado estadual. Pois bem, junto com essas mudanças que vão acontecer, também nós temos que estar muito atentos. E já estamos em contato com o TRE, com o futuro presidente, o desembargador Meix, que já está disponível, da AGERT, vai acompanhar, inclusive, a AGERT no interior do Estado. E nós vamos estar presentes aí com vocês para tirar todas as dúvidas, porque realmente as multas são muito altas, muito elevadas, e nós sempre ficamos preocupadíssimos com isso. E, consequentemente, esse é o principal momento que nós temos, levar a vocês conhecimentos sobre o que vai acontecer no âmbito eleitoral. Doutora Débora, por favor, tenha bondade.
Boa tarde a todos. Aproveitando só que o Melão fala sobre a propaganda eleitoral, que não é o nosso tema
A
de hoje, mas é
partidária.
muito importante a referência, né? No segundo semestre, a gente tem eleições gerais, então em breve a gente vai definir as agendas e compartilhar com os senhores essa agenda junto com o TRE, para que a gente possa conversar sobre propaganda eleitoral, que é a que nós temos no segundo semestre, e todos os desafios que vêm com ela. Sabemos que a eleição geral, em que pese tem assim, institucionalmente tem um grande impacto, ela costuma ser mais tranquila nos municípios e para as emissoras, porque vocês, né, em regra, recebem os materiais e depois as inserções, mas facilita porque não tem aquele confronto diário da montagem dos blocos, né? Então, em breve, a gente compartilha as agendas. Acho até, presidente, que a gente pode, assim, como nós já temos as resoluções, marcar uma conversa, já antecipar ainda mais, fazer uma live inicialmente já antecipando as questões eleitorais, se os associados tiverem interesse. E hoje, o nosso desafio é rapidamente conversar sobre a propaganda partidária. Tá? Então, que retornou agora uma lei do dia 3 de janeiro de 2022. Eu faço questão de fazer um registro aqui, porque eu não sei se todos acompanharam. A ideia inicial era de comercializar, que as emissoras pudessem comercializar aos partidos políticos o espaço de propaganda partidária. Mas nós fomos todos veículos de comunicação e entidades, de uma certa forma, surpreendidos na virada do ano com a publicação da lei, né, que traz de volta a propaganda partidária gratuita, ou seja, mais uma obrigação para as emissoras. E é importante esse nosso momento de diálogo e de tentativa de esclarecimento das dúvidas, né, que ainda são muitas, porque existem sanções previstas. Lembrando.
Aumentar o som aqui.
Gente, se vocês puderem deixar os microfones.
Fechou teu mic, Débora.
Doutora Débora, tu tem que ligar o teu microfone, ele desligou. Tá desligado, tá desligado. Aí.
É, eu acho que no fechar os microfones dos outros, acabaram fechando o meu aqui também, tá? Então, vamos lá de novo. Agora, não sei o que vocês ouviram, tá? Mas o que é importante, assim? Então, tinha essa ideia inicial de que ela fosse um espaço que a gente pudesse comercializar. Isso caiu e volta à obrigatoriedade. E é muito importante que as emissoras e que as nossas operações estejam atentas para o cumprimento, né, para as entregas dessas inserções, porque as sanções previstas são muitas, né? Lembrando daquela questão que somos outorga de serviço público e dentre as obrigações que temos, existe a propaganda partidária. E aqui, alguns pontos importantes que estão dando muita dor de cabeça e que eu já vou antecipar. A lei trouxe alterações e imposições que dificultam agora a flexibilização pelo TSE. Eu já faço esse registro inicial para que os senhores tenham consciência que não há má vontade dos tribunais, seja do nosso TRE ou do TSE, mas uma limitação de atuação imposta pelo que está previsto em lei. Tá? Karina, vamos compartilhar a apresentação. Qual é a minha ideia? Eu trouxe aqui o básico do que está na lei da resolução para que a gente possa dialogar. Então, fiquem à vontade para interromper e fazer os questionamentos, tá? Ou, ao final, também a gente divide as angústias. Qual é a minha ideia? Fazer uma apresentação rápida, falando sobre o que está previsto, e daí a gente abre para a conversa. É muito mais um diálogo e uma divisão de angústias, porque assim como vocês, eu também participo da operação no grupo no qual eu trabalho e a gente está tendo que fazer malabarismo para encaixar essas inserções. Bom, então o que a gente tem? A Lei 14.291, agora do dia 3 de janeiro, publicada no dia 4 de janeiro, ela traz de volta a previsão da propaganda partidária. Então, ela cria novos dispositivos, todos no artigo 50 da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e prevê o retorno da propaganda político-partidária. O que a vida é importante que se ressalta, sido vetado pela Presidência da República, mas o Congresso Nacional derrubou há poucos dias, foi a possibilidade de ressarcimento fiscal. Então, pelo espaço que nós cedermos para a propaganda partidária, as emissoras terão direito a ressarcimento fiscal. E a resolução 23.679, então, depois da publicação da lei, o TSE emitiu uma resolução regulamentando as entregas que terão que ser feitas. Podemos passar, Karine. E o que a gente tem? Nós temos a previsão, a partir agora, já do dia 1º de março, eu ressalto isso, eu chamo a atenção disso para os senhores, porque pelo calendário já divulgado pelo TSE, no dia 1º de março a gente já tem entrega de propaganda político-partidária. Tá? Então, Karina, pode passar o slide, por favor. Então, o que a lei estabelece? O retorno da propaganda exclusivamente por...
Pede para ele subir.
Exclusivamente. Gente, exclusivamente mediante inserções. Então, nós precisaremos entregar de segunda a sábado 10 inserções de 30 segundos. Tá? Divididos de que forma? Gente, tem um microfone vazando o áudio, eu não sei se é só para mim, mas está atrapalhando bastante. Vocês conseguem fechar, por favor? E eu não sei se a Karina saiu para passar a apresentação, Karina, só para ajudar o pessoal. Karina?
Oi, doutora, estou me ouvindo.
Consegues passar o slide,
por favor? Eu estou tentando passar, mas está dando problema aqui para mim, porque eu estou passando, só que eu acho que não está passando para vocês, né?
Deixa eu estranho, para nós não. É, eu vou falando e daí se você conseguir compartilhar de novo e passando, e senão depois a gente encaminha o material para todos. Esse material é para consulta de todos, tá? Então, Deborah, o que a gente... Pois não.
É só uma dúvida que eu estou com o calendário aqui, ele já prevê a propaganda do dia 26 dia agora.
Prazo para de comunicação.
Pode até ser. O senhor recebeu alguma autorização? A última atualização que eu vi, nós tínhamos a partir de 1º de março, mas talvez o senhor já tenha alguma atualização. Do TSE ou do TRE o senhor está olhando?
Do TSE.
É, eu tinha consultado hoje de manhã e estava aparecendo a partir de 1º de março. Mas a gente faz o teste, depois a gente olha. Porque esse é um dado importante. Esse é um dado importante. Sempre atualizar as consultas, porque conforme os pedidos vão sendo aprovados, vai mudando o calendário. Tá? Então, talvez o que o senhor tenha consultado aqui esteja mais atualizado já do que o último que eu consultei. Tá? Bem importante esse alerta do senhor, e esse é um exercício importante. Atualizar sempre o calendário, porque às vezes a gente baixa, não atualiza e acaba perdendo alguma data. Mas o que, que nós temos? Nós temos a obrigatoriedade de entrega, tá? Entre as 19h30 e as 22h30, de 10 inserções de 30 segundos, tá? Com um espaço mínimo entre elas de 10 minutos. E essa, eu acho que hoje é a nossa maior dificuldade, e eu chamo a atenção dos senhores para a necessidade desse espaço, porque o TSE não tem como suprimir esse intervalo de 10 minutos entre uma inserção e outra, porque ela está prevista em lei. Então, somente com uma mudança na lei ou, eventualmente, com uma medida provisória, e daí faço um parênteses, a Abert está trabalhando fortemente nisso, tá? Para que a gente possa, então, ter essa alteração. Mas nos primeiros meses, agora, vai ser muito difícil, a gente vai ter que respeitar esses intervalos de 10 minutos entre uma inserção e outra, porque está previsto na lei, né? Dividindo em 3 faixas horárias da seguinte forma: 3 inserções na primeira hora, 3 na segunda e 4 inserções na terceira faixa horária.
Vamos ouvir, é bem importante.
Aí, pontos, a primeiro ponto de desespero, tem a Voz do Brasil, né? Se a gente pensar na Voz do Brasil e no horário que muitas emissoras transmitem, a gente tem aquela flexibilidade em relação ao horário, mas é uma hora completa. Se a gente pensar agora, se a gente pensar em dia de jornada esportiva, os jogos têm mais tempo. Se a gente pensar em cultos religiosos, missas, tem pelo menos uma hora. E o direito canônico diz que você não pode fazer intervalos neste culto religioso, nessa missa, né? Então, como é que nós ficamos com isso? Por enquanto, cada emissora vai ter que organizar a sua grade de programação de forma a fazer as entregas de Voz do Brasil e outras entregas necessárias, conseguindo janelas para incluir as inserções de propaganda. Então, vamos pegar o exemplo da Rádio Gaúcha, vou falar da Rádio São Roque. Rádio São Roque, o dia que não tem jornada esportiva e que transmite a Voz do Brasil às 19. Tem algum dia que vocês transmitam às 19, Melão? Para pegar esse exemplo. Digamos que a São Roque esteja transmitindo a Voz do Brasil entre 19 e 20 horas. A gente vai ficar com 30 minutos para entregar 3 inserções. Porque durante a Voz do Brasil, a gente não pode interromper nenhum minuto, né? Então, olha que difícil isso. E por isso eu peço atenção dos senhores, as OPECs, né? Quem está na operação, vocês têm que estudar as grades de programação para ajustar e conseguir realizar essas entregas enquanto a gente não consegue a flexibilização. Faço um outro parênteses importante aqui. A legislação diz, a lei diz, que em dia de jornada esportiva ou de eventos importantes que estejam sendo transmitidos ao vivo ou de A Voz do Brasil, é possível que a emissora apresente requerimento para o tribunal solicitando a flexibilização para que neste dia as entregas possam ser realizadas até a meia-noite. Como isso acontece de forma recorrente, A Voz do Brasil, por exemplo, a gente tem de segunda a sexta-feira, só não tem no sábado, a Abert está ingressando com uma petição no TSE solicitando a flexibilização do horário de entrega para que nós possamos entregar até a meia-noite, enquanto não se faz, enfim, uma medida provisória ou outra alteração legislativa para acabar pelo menos com aquele intervalo necessário de 10 minutos entre uma inserção e outra. Hoje, a gente ainda não tem a decisão do TSE. Então, hoje, nós temos que trabalhar com a previsão de entrega das inserções entre 19h30 e 22h30. Tá? Isso é bem importante. E daí vem algo muito relevante para nós, para as emissoras, tá? Que é uma regra que deve ser observada pelos partidos políticos. A resolução dos TSE estabelece que os partidos deverão encaminhar para as emissoras a reserva de espaço com pelo menos 7 dias de antecedência, tá? E aqui é um parênteses, porque pela resolução antiga nós tínhamos 15 dias. Agora são 7 dias, que ainda é um prazo razoável, que nos permite organizar, então, os breaks para incluir as inserções, né? Os partidos têm que nos enviar com 7 dias de antecedência, cópia da decisão que deferiu o pedido do partido ou o extrato de julgamento já acompanhado do mapa de mídia, tá? E observem, senhores, que no mesmo dia nós podemos ter inserções de mais de um partido, tá? De acordo com o calendário. O máximo são 10 inserções em um mesmo dia, tá? Mas faço um outro parênteses aqui. Se os partidos, porque a gente tem observado alguns partidos demorando para ingressar com os pedidos, se os partidos demorarem e ficar mais acumulado, pode acontecer do TSE determinar um volume um pouco maior de entrega nos meses de maio ou junho. Isso pode acontecer, eu já faço essa observação, porque considero bastante importante, tá? Conversando com o nosso tribunal aqui, eles percebem que os partidos estão demorando para encaminhar os pedidos. E aqui tem um ponto interessante, não muda na nossa operação, mas é interessante que os senhores saibam. A ordem de deferimento dos pedidos obedece à ordem de protocolo do pedido do partido na justiça, e não de julgamento. Pode ser que um determinado julgamento aconteça antes, mas se um outro partido protocolou primeiro o pedido, o que protocolou primeiro tem preferência na definição das datas de entrega das inserções, tá? Esse é um dado importante também. Outro dado importante, nós precisamos preservar as gravações nas nossas emissoras pelo prazo de 20 dias para emissoras de até 1 quilo e 30 dias para as demais, tá? Isso é fundamental que a gente possa conservar à disposição da justiça e dos próprios partidos políticos, ok? Karina, dá para a gente passar esse slide também, se tu estiveres conseguindo, tá? Então, o nosso maior desafio, os intervalos que a gente precisa entre uma inserção e outra. Então, o que é importante que vocês tenham atenção? Na propaganda eleitoral, muitas vezes a emissora fazia um bloco comercial, né, um break, entregando inserções de propaganda eleitoral. Na propaganda partidária, nós não podemos fazer isso. Então, se a gente pensar em dia de jornada esportiva, muitas emissoras entram em rede para transmissão de jogos de futebol. A gente aproveitava aquele intervalo de 15 minutos e entregava ali algumas inserções. Agora, aquele intervalo a gente vai conseguir entregar no máximo uma. Esse é um alerta importante para quem faz parte de alguma rede de emissoras, né? Para transmissão em cadeia com alguma rede nacional ou com alguma rede regional. Entrem em contato com as emissoras, verifiquem os breaks que elas estão criando muitas vezes para a entrega dessas inserções. É bem possível que os partidos utilizem o mesmo material nacional para todas as emissoras de rádio, que se possa entrar em cadeia, mas é possível também, existe a possibilidade de que eles regionalizem as inserções. E daí é preciso considerar o material enviado para a emissora, tá? Importante também que vocês comuniquem aos partidos políticos, e a gente percebe, no nosso caso, ontem a gente recebeu a primeira solicitação de indicação de endereço de e-mail para envio do mapa de mídia e das decisões, e também a confirmação da forma de recebimento dos materiais, tá? Vou pegar o exemplo das emissoras que eu trabalho. Nós criamos um endereço de e-mail específico, tanto para o envio das reservas de espaço e dos mapas de mídia, quanto para o envio dos spots de rádio, tá? No caso de televisão, a gente vai fazer como fez na propaganda eleitoral, receber exclusivamente via player, assim como todas as grandes redes de televisão do país, né? Então, eu não sei se a gente tem alguém das emissoras de TV, eu acho que o Ivan da Band deve estar participando, mas eu não sei se a gente tem outros colegas, nós podemos receber via player, tá? Aqui deve ser considerado a forma como a emissora opera. O que é importante? É importante que se faça conferência do material. E daí, lembrando o seguinte, no caso das emissoras de televisão, os recursos de acessibilidade são uma responsabilidade do partido político. Tá? A emissora cabe sinalizar se o material tem os recursos de acessibilidade ou não. Tá? Se tiver só Libras, tem que indicar que o material enviado só tem Libras. Mas a gente não censura o material, a gente veicula da forma como tivermos recebido. Da mesma forma, tá? Um outro lembrete importante, nós não podemos fazer censura prévia no material. Então, vamos pensar no seguinte, a propaganda partidária tem por objetivo o engajamento das pessoas com aquele partido, com aquela legenda. Ela objetiva aumentar o número de filiados ao partido, objetiva aumentar a participação feminina nos partidos, elevar o número de candidaturas. É para isso que ela serve. Se o partido estiver usando mal, estiver fazendo, por exemplo, propaganda eleitoral antecipada, a gente tem que pôr no ar igual e caberá ao Ministério Público adotar as providências cabíveis contra o partido político. Tá? Então, esse é o dado importante. Nós não podemos fazer censura prévia. Ah, Débora, mas eles estão falando mal da minha emissora ou da minha cidade. Põe no ar e, se for o caso, a emissora ajuiza depois a demanda necessária, né, ou adequada para combater o uso indevido, enfim, pode acontecer, né? Sei lá, usaram o áudio de um locutor da emissora e isso não é permitido, porque não se pode utilizar em propaganda partidária, né? A emissora pode tomar providências? Pode, mas vai ter que tomar depois, vai ter que colocar no ar primeiro, porque nós não podemos fazer censura prévia nos materiais, tá? Então, essa antecedência mínima de 7 dias de reserva de espaços, ela é importante. E aqui um alerta, verifiquem os e-mails que são disponibilizados, e-mail de OPEC, e-mail de executivo, e-mail de gerentes comerciais ou contatos, porque a grande preocupação é que, nesse momento, as produtoras e os partidos podem enviar para qualquer endereço, né, da emissora, que esteja disponível na página da emissora, no site da emissora. Então, tem um risco, só para que não fique perdido ou não caia em spam e a emissora descumpra uma determinação, tá? Porque nós temos, enfim, se a gente receber a comunicação, a gente tem que fazer as reservas de espaço e depois eles têm 48 horas, daí são 48 horas úteis antes do horário definido para divulgação para enviar os materiais propriamente dito, tá? Propriamente ditos. O que, que é importante? A partir do momento em que a emissora recebe a solicitação de reserva de espaço, a emissora tem até 2 dias para informar qual é a forma de recebimento dos materiais, o padrão técnico necessário para veiculação, enfim, as características técnicas da emissora, o endereço para onde deverá ser enviado o material, tudo direitinho. Quanto antes vocês enviarem essa informação, quanto antes se antecipar, melhor, para evitar aquela confusão que acaba acontecendo, né, com os partidos políticos que muitas vezes deixam para fazer isso na última hora. De uma forma geral, esses são... Por favor.
Doutora, em relação aos áudios, nas municipais aconteceu, por isso que eu estou me antecipando e perguntando aqui.
Claro.
Se a qualidade do áudio não estiver adequada, a gente não tem como colocar no ar que a qualidade não é legal do áudio. Coloca do mesmo jeito, independente, como é que vai ficar esse áudio no ar?
Quando vocês receberem o material, tem que sinalizar para o partido, tá? Então, recebe o material e faz a conferência. Vê se eles têm se ele tem condições técnicas de ser veiculado ou não, tá? Uhum. A obrigação da emissora é sinalizar para o partido. Se o partido disser, veicula mesmo assim, coloca no ar, tá? Muitas vezes o partido ainda tem tempo hábil para fazer a substituição do material. Ou para dizer, repete o material que eu enviei antes e que está de acordo. Se ele tiver prazo para isso ainda, é possível a substituição. Tá? Agora, se ele deixou para enviar na última hora, talvez não seja mais viável isso. E aproveitando o questionamento do senhor, que é muito relevante, eu faço uma observação aqui. Se o partido encaminhou a reserva de espaço e nós bloqueamos aquela grade para que seja encaixada aquela inserção, a emissora terá direito ao ressarcimento fiscal, mesmo que o partido depois não envie o material, porque o espaço ficou reservado para a emissora.
Daí a gente pode colocar lá, então, uma vinheta dizendo esse espaço estava reservado para o partido tal?
Nesse caso, não é necessário. Nesse caso, não é necessário. Da propaganda
não vincula partida... nada.
Não, nesse caso não será necessário. Se o partido não enviou o material, a emissora fica dispensada. Assim como se o partido não enviou a reserva de espaço. Né? Uhum. Porque às vezes acontece é isso. O partido não envia a reserva de espaço e na última hora vocês recebem o material. Tá? Se a gente não recebeu a solicitação de reserva de espaço com o mapa de mídia, com antecedência mínima de 7 dias, a emissora fica desobrigada da veiculação das inserções. Só é importante daí confirmar com o partido. Vocês enviaram a reserva de espaço? Para qual endereço? De que forma? Tens a comprovação do envio? Porque pode eventualmente cair num endereço de spam, enfim, ou se enviaram por correio, o correio não entregar, eventualmente pode acontecer, né?
Doutora Débora, Gerson, tudo bem?
Oi, querido, diga.
Uma pergunta bem genérica, mas acho que bem adequada ao momento. Vai acontecer essa questão de chegar em e-mail errado? Vai acontecer de correspondência com endereço errado? Enfim, bom, não chegou a tempo. Eu posso ser penalizado por um e-mail que eu nem sei qual é que mandaram para a rádio? Qual o entendimento jurídico disso? Ou como é que eu ajusto isso com TRE e TSE? Para quem que eu mando o e-mail correto?
Tá, vamos lá. Entendo que a gente não pode penalizar a emissora nesses casos, tá? Porque o partido tem que ser diligente. Então, mandei um e-mail, a emissora não respondeu nada, ninguém disse nada, eu vou entrar em contato com a emissora, vou conseguir falar com alguém para solicitar a confirmação de recebimento ou do endereço de e-mail correto. É prudente que se atualize o endereço de e-mail no tribunal, tá? Ou que se antecipe. O que a gente tem feito? Deixado um roteirinho pronto, né? A gente fez um roteirinho pronto com os endereços de e-mail, formato de recebimento dos materiais, telefones de contato para esclarecimento de dúvida e os partidos que estão nos contatando a gente já está disponibilizando. Mas, por uma medida de prevenção, é possível que a emissora já comunique ao TRE e ao TSE o endereço de e-mail correto, telefones de contato e forma de recebimento dos materiais. Isso é possível também. Tá?
Isso tem, algum espaço nos portais de TSE e TRE para fazer isso ou tem que ser um contato direto? Assim?
Não, a gente tem um endereço que, consultando no site do TSE e do TRE, existe indicação de endereço que a gente pode encaminhar. Eu até posso fazer um e-mail depois, compartilhar com a Karina, para que ela distribua para todos, tá? Para que ela encaminhe o endereço de todos. Eu confirmo com o TRE o endereço que eles preferem receber e a gente pode sim encaminhar. Mas o que está previsto é que a gente use o mesmo critério que está estabelecido na resolução para o cadastramento das emissoras. Ali diz que se aplica o mesmo critério, a mesma forma de cadastramento que a gente encaminha para a propaganda eleitoral também, quando a gente indica a representantes das emissoras e a forma. Uma outra observação, uma outra observação importante que eu não cheguei a fazer aqui, que é bastante relevante. Terças, quintas e sábados são as inserções nacionais, então tem que se olhar o calendário do TSE. E pode o partido encaixar pelo, vamos lá, numa rede de rádios, uma rede de televisão, eu imagino isso também, mas tem emissoras de rádio que entram em rede, né? Manda para a emissora lá em São Paulo, para cabeça de rede, e veicula as mesmas inserções em todo o país. Isso é possível? Sim, é possível. Tá? O partido só vai ter que deixar claro lá quando enviar para a cabeça de rede que aquelas inserções deverão ser veiculadas em todas as emissoras associadas ou que fazem parte daquela rede. Então, se pensar na Bandeirantes, recebeu lá em São Paulo a solicitação da reserva dos espaços, né? Enviaram as inserções nacionais e disseram que elas devem ser encaixadas em todas as emissoras da Bandeirantes no país. Todas as emissoras do Grupo Record no país, todas do SBT, todas afiliadas da Rede Globo, enfim, como for. Todas afiliadas da CBN, ou que entram em rede com a CBN, com a Jovem Pan, com qualquer outra das emissoras. As emissoras, as inserções estaduais, eles também podem dizer isso, né? Encaminhamos as inserções e elas têm que ser veiculadas em todas as emissoras de rádio que integram aquela rede. Vou pensar na Atlântida, por exemplo, a gente tem em diversas cidades, o partido pode deixar claro que o mesmo material deve ser veiculado em todas as rádios Atlântida do Estado. Agora, se quiserem enviar material diferente, podem fazer isso. Podem enviar para cada emissora um material diferente de propaganda partidária, tá? É uma faculdade do partido político. Segundas, quartas e sextas são as inserções estaduais, né? E terças, quintas e sábados, as nacionais, então. Se a gente pensar em spots de rádio, né? Eu penso e sugiro que o recebimento seja por e-mail. Tem que pensar o seguinte, mas vou dificultar, vou dizer que tem que ser por correio, porque daí, né, pode ser que eu receba menos. Eu acho que isso acaba gerando uma esculhambação tão grande na nossa grade que eu acabo vendo como um prejuízo para as emissoras. Porque se a gente olhar em o entretenimento, por exemplo, muitas emissoras têm intervalo só de hora em hora, ou não tem nenhum intervalo a partir de um determinado horário, né? Tem uma toca a programação direto. A gente recebendo com antecedência e conseguindo deixar roteirizado de forma organizada, evita erros e sanções para a emissora. Me parece que acaba sendo mais fácil. Mais alguma pergunta?
Doutora. Débora Frencia.
Oi, Frei, diga.
Tudo bom? Assim,
tudo.
O partido tem, na verdade, 7 dias, tem que enviar a reserva com 7 dias de antecedência.
Tá? Isso.
A propaganda começa o dia 1º, tá?
Uhum.
Na verdade, hoje nós estamos no dia 23.
23.
Não... Tá, então, assim, ninguém fez reserva, no dia não vai nada. No dia 1º, 2, não vai nada.
Se ninguém fez reserva, no dia não vai nada. Só, por exemplo, vamos pensar no seguinte, dia 1º de março é dia de inserções nacionais. Aí só tem que verificar se foram feitas as reservas ou não, ou se eventualmente a emissora entra em rede com alguma outra emissora. Porque se for o caso, talvez a cabeça de rede tenha recebido a reserva e a solicitação, já com a determinação do partido de que veicule o mesmo material em todas as afiliadas do país. Isso é importante verificar, né? Fazer o deverzinho de casa. A mesma coisa. Sou associada com uma emissora ou faço parte de uma rede que tem jornada esportiva. Antecipem. Procurem as emissoras para verificar como a empresa está imaginando, a emissora está imaginando fazer as entregas nos dias de jornada, porque cada emissora terá que abrir os espaços para isso. Depois o partido pode tanto definir se ele vai usar o mesmo material em todas ou se ele vai mandar materiais diferentes para cada uma das emissoras, o que ele também pode fazer.
Tá, essa aí, doutora, eu queria ter uma... Vamos dizer assim, uma melhor, mais esclarecido para mim. Nós entramos em rede, né, com a Rede Gaúcha Sat para fazer as transmissões de futebol, por exemplo. As estaduais, aí eu vou ter que ligar lá para a Gaúcha, ver se naquele dia eles vão inserir, se são as mesmas minhas, o partido vai definir isso, porque daí eu também... Como que eu vou fazer essa ligação com a emissora, por exemplo? Tem que estar toda hora ligando lá.
O que acontece? Em relação à grade, isso está sendo um exercício bem complexo para os times de OPEC e de programação, né? Para todas as emissoras, eu só posso me solidarizar, assim, porque é muito difícil. Vamos pensar no seguinte, agora com o Grêmio, né, que vai jogar a segunda divisão, agora a gente tem Campeonato Gaúcho, mas daqui a pouco tem o Grêmio jogando segunda divisão. A gente tem jogo de futebol quase todo dia da semana, né? É impressionante, assim. A gente tem muitos jogos. Então, a programação junto com a OPEC estão criando janelas para conseguir fazer as entregas de propaganda partidária, tá? O que as emissoras vão fazer? Vão sinalizar para todas as emissoras que fazem parte das redes, da rede, quais são os horários de acordo com o horário de jogo, de acordo com faixa horária de jogo. Então, hoje o jogo é às 19, tem que entregar a Voz do Brasil, tem que fazer tal coisa, então nós vamos abrir para entregar as inserções de propaganda política em tal, tal e tal horário. Se o partido não encaminhou nenhuma reserva de espaço para a emissora do senhor, o senhor, em tese, fica desobrigado de fazer o encaixe. Tá? Se ele encaminhar para a Rádio Gaúcha dizendo... tem que ser encaixado em toda a rede gaúcha, eu vou considerar as emissoras que são da Rádio Gaúcha mesmo, tá? E vou devolver essa informação para o partido. Olha, o senhor não esqueça que para as demais emissoras o senhor deve informar. Então, a emissora tem que receber a solicitação de reserva de espaço, tá, para a sua emissora. Se isso não acontecer, mesmo que a Gaúcha tenha que colocar uma inserção de propaganda política num intervalo, o senhor ficaria desobrigado, a sua emissora ficaria desobrigada. O senhor poderia usar aquele espaço para colocar um outro comercial ou um calhau, algum produto institucional da própria emissora. Ou usar aquele espaço para algum comentário, enfim, alguma outra coisa.
Ah, tá. O doutor, ou seja, ele tem que encaminhar para a Gaúcha, que vai vincular isso em rede, mas ele tem que vincular para mim também. Se ele não vincular para a nossa emissora, eu estou desobrigado. É isso?
Exato, exato. A emissora fica desobrigada se ela não receber a solicitação de reserva de espaço.
Ok, obrigado.
Tá. Que mais?
Boa tarde. Boa tarde, doutora Débora. Vinícius da Rádio Taquara, tudo bem?
Tudo bem, Vinícius, que honra.
Doutora, só uma dúvida nas inserções nacionais. Os partidos, mesmo na inserção nacional, eles têm que fazer essa comunicação a todas as emissoras ou eles podem, por exemplo, eu lembro que na propaganda eleitoral tinha uma questão de que a gente baixava materiais do TSE. Eles têm que comunicar a todas as emissoras.
Eles comunicam a emissora, mas o que eles podem fazer, tá? O que eles conseguem fazer é quando eles têm a rede toda de afiliadas, é comunicar a cabeça de rede já dizendo que toda a rede de afiliadas já fica, que por favor, noticiem que serão utilizados aqueles espaços. Mas o correto seria que eles informassem as emissoras também.
Porque eu estava olhando no calendário que está disponível no site do TSE, já tem, por exemplo, dia 26/2 está reservado para o PSOL, né? Dia 1º está reservado para o PDT. Mas nós, aqui na nossa Rádio Taquara, que não temos a nenhuma rede, as outras emissoras do nosso grupo também não pertencem à rede, nós não recebemos nenhum pedido ainda de
partido. Nós também não, nós também não. Eles não mandaram para ninguém. Se eles não... Vamos lá, se dia 26 já tem previsto, 26 vai ser sábado. Este sábado, correto?
Exato.
Tá. Essa aqui já está fora, porque nenhuma emissora recebeu. Nenhuma emissora recebeu solicitação de reserva de espaço. Então, mesmo que amanhã eles enviem os materiais, tá, respeitando as 48 horas de antecedência, como eles não fizeram reserva de espaço, a gente fica desobrigado de colocar no ar. É uma obrigação do partido político comunicar às emissoras que utilizará aquele espaço.
Perfeito.
Não.
Perfeito, obrigado, doutora.
Tá. Aquilo,
doutora, assim, doutora Débora.
Pois não.
Ia da Rádio Irapuru Passo Fundo.
Oi, bem, querida.
Até hoje a gente comentava que iríamos ter, a partir de sábado, os ouvintes aí ouvindo algumas informações políticas. Quer dizer que não, né? Então, esse sábado, porque ninguém fez reserva nenhuma.
Exatamente. Se a emissora não recebeu nenhuma reserva de espaço, né? Solicitação de reserva de espaço, não tem inserção no sábado.
Muito obrigada.
Tá? Isso é importante, tá? Então, se a gente pensar no seguinte, encaminhou para a cabeça de rede, eu vou voltar nisso, tá? O correto é encaminhar para cada emissora. Mas digamos que tenha encaminhado, sei lá, CBN. Mandou para a CBN em São Paulo as inserções nacionais e disse que quer que as mesmas inserções sejam divulgadas em todas as emissoras que fazem parte, que entram em rede com a CBN no Brasil. Ele até pode fazer isso e a CBN vai avisar as emissoras, a gente pode colocar no ar. Para não correr risco, coloca no ar. Mas a resolução fala que devem encaminhar para as emissoras a reserva de espaço e o mapa de mídia.
Doutora, é um prazer falar contigo. Daniel, Rádio Cultura, Grupo Cultura.
Tudo bem, Daniel?
Uma dúvida, tudo bem. Na campanha passada, o que acontecia? Muitos spots não eram enviados. Né? E eram enviados, por exemplo, meia-noite, uma da manhã, às vezes, que chegavam para nós. Se a emissora pedir para a gente colocar o espaço, reservar o espaço, mas não mandar o spots, a emissora fica... fugiu a palavra agora. Ficamos
isentos. Fica desobrigada. Isso, tu fica, tá. Vamos lá, mas tu pode solicitar o ressarcimento fiscal porque tu fizeste a reserva daquele espaço.
Entendi.
Tá? No momento que tu recebeu a solicitação de reserva de espaço e o mapa de mídia, tu abriu o espaço na tua grade para inserir aquela propaganda partidária. Se o partido não enviar o material com as 48 horas de antecedência necessária, tu fica desobrigado de veicular. Mas tu segue tendo direito ao ressarcimento, porque afinal tu reservaste aquele espaço. Tu deixou de veicular de um outro cliente, né, para colocar aquela propaganda partidária. Alguém questionou aqui no chat se pode ter um break só de propaganda partidária. Não, porque eu lembro vocês o seguinte, os nossos breaks são breaks de 3 minutos, 5 minutos, com pequenas variações, não mais do que isso. E nós precisamos respeitar o intervalo mínimo de 10 minutos entre uma inserção e outra. Tá? Ah, Débora, deu um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Pequenas diferenças, o tribunal vai dizer ok. Agora, fazer um break para entregar inserções de propaganda partidária no mesmo break, não é possível, não é possível e, por favor, não é responsabilidade nem do TSE, nem do TRE. Aqui é aquilo que eu disse para vocês, isso está na lei e como está na lei, o TSE não pode alterar isso porque não pode infringir o que está disposto em lei, né? Vai ter que ocorrer uma mudança de lei. A Bert pensa até na possibilidade de tentar uma medida provisória do governo para mexer nisso, só que isso demanda um trabalho institucional que é mais demorado e que, portanto, agora, pelo menos nas primeiras semanas, a gente certamente não vai ter essa flexibilização.
E a doutora Débora, ainda Darlan aqui incomodando um pouquinho. Em
relação
a esse horário, sabe? Eu fico imaginando o pessoal que pensou em colocar essas inserções. Eu não sei como que eles pensaram, 19h30, 20h30, levando em consideração que a Voz do Brasil tem uma hora, não seria melhor deixar essa hora inteira que a gente conseguiria encaixar antes ou depois essa Voz do Brasil?
Tens toda a razão. Assim, ficou bem claro que, lamentavelmente, os nossos políticos não conhecem o nosso negócio, né? E aqui eu não vou... assim, porque a maioria aprovou a lei, né? A maioria aprovou a lei. Quem tiver curiosidade consegue ir lá e acessar e consegue saber quem dos nossos deputados, né, votou a favor. Mas a verdade é essa, eles não conhecem a lei. É bem verdade que, assim, quando o projeto de lei foi apresentado, ele foi apresentado pensando que a gente pudesse comercializar esses espaços. Então, a ideia inicial até era boa. Só que depois, no meio do caminho, eles lembraram que não, que era propaganda política, que a gente tem a obrigação de colocar no ar, e mudaram isso, né? Então, lamentavelmente volta de uma forma ainda mais difícil. Se a gente pensar antes era entre 19 e 22 horas, era 3 horas, era o mesmo tempo total para entrega. Só que essa hora quebrada ficou muito difícil para nós, exatamente pelo que tu referiste. Eu vou ter a Voz do Brasil entre 19 e 20, sobrou meia hora, eu tenho que fazer entrega de 3 inserções e tenho que respeitar 10 minutos entre uma e outra. Então, e a partir das 8h30 já tem que começar a entregar de novo. Então, a gente está ficando com breakzinhos quebrados, né? Não conseguimos fazer um break só de propaganda política. Algo que vocês não me questionaram, mas eu entendo que a gente pode fazer é, entre uma música e outra, encaixar uma inserção, porque daqui a pouco, assim, a gente não tem outros clientes para colocar junto ali, ou tem os breaks organizados de uma outra forma. Bom, vamos ter que encaixar uma inserção de propaganda ali, paciência, vai ficar solta ali, eu tenho que respeitar aqueles 10 minutos, né? É verdade que a legislação diz que podem ter pequenas flexibilizações de acordo com a grade da emissora, tá? Só que a grade da emissora fica muito prejudicada, né? Porque tem uma hora inteira de Voz do Brasil, seja a transmissão às 8, às 9 ou às 10 da noite, tem que botar a Voz do Brasil no ar igual, né? Então, o dia que tem jornada esportiva, a gente tem flexibilização em relação ao horário de entrega da Voz do Brasil. Isso vai nos ajudar um pouquinho. O problema é que jogo tem 2 tempos de 45 minutos, mas aquele intervalo nem tão mata muito tempo, né? Um jogo às 7 da noite, a gente vai ter que abrir grade para fazer entregas de propaganda partidária, senão a gente não consegue entregar tudo.
Teve uma pergunta muito importante, doutora Débora, ali.
Diga.
Que é a questão de não veio o material, se a gente pode repetir. Eu entendo que não, temos que respeitar o mapa. Né?
Temos que respeitar o mapa, a não ser que eles tenham mandado 2 materiais, digamos, e um mapa fazendo um rodízio entre eles. Agora,
tem que vir deles a informação.
Que vir deles a informação. A obrigação é do partido. E lembrando, o mapa, 7 dias antes. 7 dias antes, tá? É comum a gente ouvir a choradeira, como eu brinco, né? Eles não mandam com 7 dias de antecedência. Vamos pegar o exemplo agora do partido que tem previsto para o dia 26 já, né? Não mandam nada e amanhã eles estão com o spot pronto. Daí começa a choradeira, ai, abre exceção agora. Não abram exceção. Às vezes a gente pensa em, ah, não, vou tentar ajudar aqui, porque afinal de contas, a pior coisa aqui é a gente abrir exceção. Porque é muito difícil de ver os partidos organizados, mesmo as grandes legendas, tá? Porque dinheiro eles têm, com o fundo partidário, dinheiro os partidos políticos têm. É impressionante como eles são desorganizados. E a minha orientação é ser legalista, seguir a lei para não arranjar problema para nós, porque a gente já tem uma série de obrigações. No momento que a gente começa a flexibilizar, daqui a pouco um fala com o outro e quando a emissora vê, está com problema. Ah, mas tu acertou, aceitaste do partido X e não aceitou do Y. Até porque as produtoras mudam, né? Hoje elas atendem uma legenda, amanhã elas atendem outra, ou elas podem estar atendendo mais de uma legenda, porque não é proibido que uma mesma produtora atenda mais de um partido político, né?
É, doutora Débora...
Diga, Jocelei.
Tudo bem? Eu Tudo. Só gostaria de trazer uma observação. Nós recebemos o material que a doutora nos enviou. Eu gostaria de dizer o seguinte. É, os deputados, nessa questão, a meu juízo, legislaram em causa própria.
Como sempre.
Como sempre.
Então, com todo respeito aos nossos amigos, que alguns são nossos amigos, como sempre.
Mas eu sou um que vou mudar o meu voto agora para a próxima eleição. Eu gostaria que nós pudéssemos disponibilizar às emissoras o nome dos deputados que votaram para essas alterações aqui, principalmente pelo desconhecimento de que 19h30 nós estamos na obrigação de veicular a voz do Brasil, desde que eu me conheço por gente, né? Então, gostaríamos, presidente,
eles sabem, pudéssemos, né?
Que pudéssemos disponibilizar a todas as emissoras. Para que a gente possa oferecer o cafezinho sem açúcar quando vierem à nossa emissora, tá bom?
Eu acho que a gente, enquanto entidade, a gente tem que mostrar o caminho, né? Para preservar um pouco a entidade também, mas aquilo que o nosso presidente, eu não sei se o presidente continua ali, mas ele fala muito assim, a gente tem que cobrar dos nossos deputados, né? Essas informações elas, a gente consegue consultar no site da Câmara, no site do Senado. E é importante, né? Porque assim, eles nos visitam, eles fazem cobranças para as emissoras, mas aí assim, eu confesso que causa uma certa tristeza, porque eles sabem
propaganda
que a gente tem voz de Brasil.
Partidária política.
Eles política sabem partidária. Que a gente tem. Eles sabem que a gente tem uma série de obrigações, mas é como o senhor falou, é o próprio interesse, né? O interesse das legendas que acaba vindo sempre à frente dos interesses da sociedade.
Muito bem. Doutora Débora?
Sim.
Complementando ali a pergunta do Gerson, aonde a gente vai disponibilizar o e-mail para os partidos mandarem os materiais? Isso a gente vai mandar para o TRE?
A gente pode mandar para o TRE e para o TSE também. Ou os partidos estão entrando em contato. Os partidos que são mais organizados têm a partir do início dessa semana, desde segunda-feira, a gente começou a receber contato de poucos partidos ainda, diga-se de passagem, mas alguns já começaram a questionar para onde devo mandar o material. Tá? O fato é que o partido tem que contratar a emissora para saber isso. Mandar para qualquer endereço também não dá, porque tem que ter a confirmação de recebimento, né?
Então, sim, não, sempre dá uma confusão, assim, como foi nas eleições passadas, como filtrou tudo no TRE, os partidos entravam lá e já tinham os contatos, telefone, e-mail de todo
claro.
Mundo, né?
O melhor é informar...
Ficou bem organizado, né?
O melhor é informar lá, e o caminho é o mesmo que a gente utilizou para informar da propaganda eleitoral, tá? O caminho é o mesmo. Informar para o TRE, porque daí o TRE tem essa lista que acaba facilitando. Mas eu me comprometo, eu vou falar com o pessoal do tribunal para confirmar para onde é melhor nós enviarmos essa informação. E eu compartilho com vocês, encaminho para a secretaria e a secretaria dispara um e-mail, porque eu acho que isso facilita, né?
Aí, no caso, tu diz que a AGERT vai disponibilizar essas informações para nós, é isso?
A gente fala com o tribunal, a gente fala aqui com o TRE e confirma com eles o endereço para onde a gente deve mandar. porque facilita bastante.
Tá certo.
Aí eles listam, eles fazem como eles fizeram para a eleição, a lista de emissoras com telefone de contato e o e-mail.
Isso, aí ficou joia, porque fica daí não deu fácil. Muita confusão, né?
Isso. Porque
o partido entrar em contato com todas as emissoras que existem é muito difícil, né? Sei lá quantas emissoras tem só aqui.
Mas pensa o seguinte, eles contratam produtoras para fazer isso. As produtoras são as mesmas que vocês conhecem, são as mesmas que atendem os nossos clientes comerciais. Então eles conhecem os caminhos. Eles só têm que ser diligentes, e o que a gente percebe, os partidos não olharam isso ainda. Muitos dos partidos sequer contrataram produtora para ir atrás, eles estão correndo agora. E a partir, do início de março, a gente vai ver um volume maior, né?
E dá muita confusão, né? Nessas eleições, pelo menos, ficou mais filtrado, né?
Isso.
Ficou melhor, organizado.
Claro. Esse é outro ponto importante, tá? Nós teremos a propaganda partidária até 30 de junho. No segundo semestre do ano de eleição, não tem a veiculação de propaganda partidária. Daí somente a propaganda... Somente não, né? Porque é um latifúndio de tempo. Mas daí nós temos a propaganda eleitoral no segundo semestre. Então, a gente vai ter esse primeiro semestre agora, que o único benefício dele é já organizar um pouquinho para o envio dos materiais, né? Depois de propaganda eleitoral. Mais nada além disso, né? O resto é só trabalho para nós, mais trabalho, mais incomodação, dor de cabeça, preocupação em entregar corretamente.
E outra pergunta, vai ter só inserções, não vai ter aquelas de bloco, de 5 minutos,
não.
2 minutos, que tinha antes, só inserções?
Só inserções. Se vocês forem olhar o texto da lei, ele ficou confuso. Mas mesmo com um texto mal redigido, me permitam dizer isso, porque ele foi mal redigido, somente inserções, não tem bloco, é somente inserções de 30 segundos, no máximo 10 inserções por dia.
Doutora, boa tarde, Vanessa, tudo bem?
Tudo, Vanessa.
Doutora, uma dúvida, naquela hipótese que a lei traz a flexibilização do horário, tá? Que a emissora poderia requerer à presidência do tribunal uma extensão para apresentar a inserção até a meia-noite. Na prática, como é que vai funcionar? Porque o tribunal ele já tem disponibilizado um espaço para requerimento, para esse requerimento, como vai funcionar, já sabem?
Sim, o que a gente combinou, tá? A gente combinou e a Bert está fazendo isso. A Bert está ingressando com o pedido de flexibilização para que as emissoras possam entregar até a meia-noite. E a gente pode fazer isso também via GERT, pensando em ajudar o tribunal, tá? Porque pelo que está previsto na resolução, cada emissora pode ir lá e apresentar o seu pedido. Mas se nós pensarmos em Voz do Brasil, Voz do Brasil a gente tem de segunda a sexta, sempre, né? Então, a GERT pode apresentar um pedido para o tribunal já de flexibilização na mesma esteira de que a BERT apresentou o pedido para o TSE. Nós estamos aguardando a definição do TSE em relação a essa possibilidade de flexibilização todos os dias. Assim que sair a decisão, a gente compartilha. Nós acreditamos que o TSE vai atender o nosso pedido, tá? E daí, isso foi combinado com o TRE, com os TRS e com o TSE. Para evitar uma enxurrada de pedidos, a gente está fazendo via BERT.
Tá?
Se por acaso o TSE não conceder, a gente entra com pedido via GERT, pelo menos para as inserções estaduais, tá? Mas a gente realmente acredita que o TSE vá deferir a flexibilização para que a gente possa entregar até meia-noite, pelo menos para ajudar um pouquinho, né?
Sim, Desculpa, doutora. Nós estávamos preocupadas em já se movimentar nesse sentido, né? Mas já está havendo essa movimentação tranquila, a gente aguarda.
Sim,
então.
Sim. A Bert está fazendo e a gente vem acompanhando, tá? Então, assim, talvez a gente não tenha ainda uma decisão. Digamos, agora para o dia 26, talvez a gente ainda não tivesse a decisão. Uhum. Em que pese essa decisão deva sair logo, né? Mas a expectativa é que já nos primeiros dias a gente consiga flexibilizar para entregar até a meia-noite. E fica o nosso compromisso aqui de atualizá-los assim que a gente tiver a informação sobre o deferimento da decisão, assim como a Bert também vai fazer e comunicar a todos, né?
Tá, perfeito. Obrigada, doutora.
Imagina!
Débora, esse pedido de flexibilização envolve tanto a Voz do Brasil quanto as jornadas, né?
Isso, assim como as cerimônias religiosas, as missas, os cultos, enfim, né? Vai ficar esse pedido específico da emissora bem para questões pontuais. Um evento específico do município, que é só para o município e tem uma necessidade de flexibilização maior, a própria emissora faria. Porque é uma preocupação do próprio tribunal. Já pensou a chuva de pedidos chegando do Brasil inteiro, pedidos de tudo quanto é emissora? É uma loucura isso. Então, o próprio tribunal pediu, por favor, organizem com as emissoras e façam pedido via associação, porque facilita para o tribunal também, né? Aí tem uma decisão única para todos, beneficia todo mundo e fica mais fácil. Tá? Porque vai ser isso, né? A Voz do Brasil a gente só não tem no sábado, mas no sábado sempre tem as emissoras que têm missa, sempre, né? Diversas emissoras de rádio e televisão transmitem missas nesses horários, né? Tem, então a gente tem, se pensar no rádio, tem a Voz do Brasil, tem missa ou tem culto, os cultos têm sempre pelo menos uma hora, as missas também são, a reserva de grade é geralmente de uma hora também, já são duas, né? Fica difícil, e ainda com essa hora quebrada que a gente tem para as entregas, ficou ainda mais complexo. Perfeito. Senhores, mais alguma pergunta ou nós podemos encerrar?
Doutora Débora, essa live vai ficar disponível no site da AGERT?
Me ajuda, Karina, fica disponível? O material já fica disponível, tá? A gente não passou aqui por todos os slides, mas a Karina já vai compartilhar com vocês o material, porque é legislação que está escrito aqui. Mas a live eu não sei dizer, a Karina pode nos responder.
Olha, ela é bem pesada para a gente estar postando, mas quem quiser pode me solicitar que eu envio por link.
Ah, tá. Então, respondido em relação a isso, eu quero agradecer pela participação de vocês, ficar à disposição. Então, vamos conversando. É importante a gente ter o reporte de vocês do que está funcionando ou não, até para a gente ter argumentos para levar para os nossos congressistas, né, os nossos deputados e senadores, nesse trabalho que vai ser feito pela BERT, pela GERT, pelas demais entidades de representação do nosso setor também, e aqui para o nosso tribunal. Eu conversei muito nos últimos dias com o pessoal do nosso TRE, e eles estão muito sensibilizados com a nossa demanda, preocupados porque eles também estão engessados, aquilo que, especialmente os 10 minutos que eles não têm o que fazer, né? Está na lei, nesse momento eles não conseguem flexibilizar, mas solidários ao nosso setor, entendendo das nossas necessidades e à disposição para a gente, junto, dentro daquilo que é viável, tentar organizar e entregar da melhor maneira possível. Tá? Mas prestem atenção nisso, alertem as equipes de vocês, tá? Para evitar qualquer sanção para as emissoras. Um grande abraço, bom trabalho a todos e desejamos aí um bom ano, que seja um ano feliz, né? Com muita saúde a todos aí, que a gente possa enfrentar todas as dificuldades e superá-las com muita serenidade e felicidade também. Bom trabalho e muito obrigada pela atenção dos senhores e das senhoras.
Ok, nós agradecemos a doutora Débora e também a presença de todos, né, nesse momento dessa live tão importante. Nós queremos comunicar também, dizer que a AGERT vai contatar o TRE para nós fazermos os seminários do interior, tá bem? Um abraço a todos e até lá.
Bom trabalho, gente.
Abração.